Atos 2, de 1 a 13. Pela manhã, irmão, se você não pôde estar aqui, não acompanhou, assista lá. É continuidade da palavra. Nós falamos sobre derramarei do meu espírito. E falamos um pouquinho sobre o contexto lá do profético, livro de Joel. Então Joel vai trazer uma mensagem de Deus, é levantado por Deus para trazer uma denúncia devido ao pecado do povo. Mediante essa denúncia do pecado do povo, Deus traz juízo sobre a terra, mas Deus apresenta uma restauração e aponta para um futuro. Eu falei pela manhã que algumas coisas que aconteceram antes da profecia de Joel. Se você ler Joel 2:28, vai dizer exatamente isso. Depois disso, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os idosos irão sonhar. E os servos e os servas também serão cheios desse Espírito Santo. Ou seja, era uma palavra profética para o futuro. E é diante desse quadro que trabalhamos o que foi escrito ali, depois dessas coisas. Que coisas foram essas? Está lá na mensagem, falamos o que Deus precisou realizar e a resposta da terra mediante a execução de Deus. Não haverá avivamento na terra sem antes houver o quê? Uma conversão dos nossos corações ao coração de Deus. Não haverá avivamento na terra sem antes nos voltarmos completamente para o Senhor. Não haverá avivamento na terra sem antes rasgarmos o coração e não as vestes. E ele vai dizer que esses sinais de entrega, de submissão, foram revelados. Um povo, a nação de Israel, precisou fazer o quê? Chorar, jejuar, lamentar e rasgar o coração. E depois disso, a promessa veio. Depois disso, que Deus viu um coração quebrantado, que Deus viu um coração disposto, que Deus viu o choro, o lamento, o quebrantamento, o jejum e o rasgar do coração, ele diz, derramarei do meu espírito. Então é mediante a uma resposta que a igreja dá ao coração de Deus, com quebrantamento, que o Espírito Santo desce. E aconteceu isso. E agora nós vamos declarar, vamos ver na palavra de Deus, aonde que esse ato se cumpriu. Nós estamos falando de muitos anos depois. Historiadores vão colocar 600, 650, 700 anos de uma profecia. E nós não sabemos com exatidão como que isso aconteceu. Nós não estávamos lá, mas a palavra nos mostra claramente o que aconteceu, aonde eles estavam, o que o Espírito realizou, e sabemos o que aconteceu depois dessa descida do Espírito Santo. Você não estava lá, como eu disse, eu não estava lá, mas a Bíblia estava lá. Deus estava lá, o poder do Espírito estava lá, esse Deus está aqui, esse Espírito Santo está aqui, essa palavra é viva nos nossos dias, amém, igreja? E do jeito que ele operou naquele dia, eu creio nessa noite que ele deseja se derramar sobre nós, mais uma vez, diga amém. O texto vai dizer assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente, diga comigo, de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão. Eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos e medos e elamistas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Sirene, visitantes vindo de Roma, tanto dos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Irmãos, houve momentos na minha vida que eu experimentei o desespero emocional. Houve momentos na minha vida que o meu coração estava como o de Abraão, na tenda. E Deus vem e disse: João, saia da tenda e comece a contar estrelas. Houve momentos na minha vida que eu me vi aprisionado nas minhas próprias fragilidades emocionais, conflitos internos. Mas do mesmo jeito que eu me vi nesses lugares, eu ouvi uma voz do céu ao meu coração dizendo: saia desse ambiente e vá para um lugar que eu tenho para você, e olhe para o céu e pare de contar problemas e comece a contar as estrelas, porque é isso que eu tenho para a tua descendência. Essa é uma noite que nós podemos sair das nossas tendas. Essa é uma noite que nós podemos sair da tenda da religiosidade, sair da tenda da incredulidade, sairmos da tenda das doenças, sairmos da tenda dos nossos problemas pessoais que causamos ou que causaram conosco, para começarmos a contar as estrelas. Porque quando Deus intervém na tua vida, há uma multiplicação sobre você. E isso tem acontecido na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu tive experiências com Deus nos momentos mais desafiadores, bombardeios na minha mente, mas eu posso te dizer que se eu estou aqui hoje, tem a ver com a obra do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós não vivemos isso, irmãos, porque estamos completamente aprisionados aos nossos problemas e dilemas. Não damos oportunidade para uma ação de Deus, do Espírito. Não abrimos o nosso coração, nos tornamos céticos. Achamos que o Espírito se derramou em Atos 2, ele não pode mais realizar nenhuma obra. Não é isso. E nós poderemos claramente ver que a ação do Espírito Santo, ela vem de formas maravilhosas. Por exemplo, a parábola do bom samaritano: o moribundo é restabelecido quando passavam óleo ou unguento em suas feridas. E o derramado do Espírito muitas vezes sobre nós é como esse óleo medicinal. O nome Getsemane significa lugar de prensa. É uma região em Israel onde Jesus orou e ali passou por uma prensa. Ele foi prensado naquele jardim do Getsemane. Você lembra que do seu suor se transformou em gotas de sangue. Ele vai declarar: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Logo na entrada desse jardim, Getsemane, há um lugar onde eles faziam e preparavam o azeite, o óleo. E o processo para purificar esse azeite, ele envolve 4 processos. A primeira prensa, ela fabricava o óleo que seria dedicado ao templo. Pelos sacerdotes, o mais nobre, usado para ungir reis. Esse processo da azeitona, irmãos, da prensa, o primeiro líquido que saía na prensa, ele era dedicado a Deus, ao templo. E isso tinha uma finalidade: para ungir autoridades. Pessoas que seriam habilitadas e capacitadas. Seriam autoridades espirituais. A segunda prensa é o óleo usado para fazer comida ou para gerar remédios e ungüentos. O terceira prensa é o óleo que usavam para acender as lamparinas como combustível. E por fim, o último óleo, a última prensa que saía ali era para fazer sabão. Então eu tenho uma ação de um óleo que era processado mediante aquela prensa para fabricação desse óleo. E você vê algumas ações, atribuições, o que esse óleo serviria, para onde ele deveria ser levado e para quê. De certa maneira, irmãos, esse processo trata-se de uma ilustração do Espírito Santo em nossas vidas. Preste bem atenção nisso. Quando o derramado Espírito chega na sua vida, você é marcado, você é habilitado e empoderado pelo Espírito Santo de Deus. A mesma coisa que acontecia com os reis. Lembra quando Davi foi ungido? Quem lembra disso? Ele foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido dentro da sua casa, pelo Samuel. Depois ele foi ungido em Judá. E depois ele foi ungido diante de toda Israel. E aí você lê o Salmo 23 e você vai ver que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal. A tua sombra, o teu cajado me consola. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus. E o que, que ele vai dizer depois? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A unção na vida de uma pessoa, o óleo na vida de uma pessoa, era uma unção de Deus sobre ela, habilitando, declarando empoderamento como autoridade a partir daquele ato. Quando derramar vinha sobre a vida de alguém, ele também vai haver alimento, capacitação do Espírito como remédio e cura. Muitas pessoas vivem hoje enfermas. Então, quando o Espírito Santo vem em você como esse óleo medicinal, pessoas são curadas das suas feridas, pessoas conseguem perdoar e serem perdoadas, pessoas conseguem ser usadas por Deus mediante o Espírito Santo para realizar cura na vida das pessoas. E isso é uma ação do Espírito Santo, do óleo precioso sobre você. Mas há também a terceira, quando derramado o Espírito chega ao nosso caminho, você vai ser o quê? Iluminado. Uma revelação, como a lamparina da palavra de Deus. Quando o Espírito desce, como o óleo desce sobre você, você recebe a revelação do alto. Você lê a palavra de Deus, ele começa a se revelar sobre você. E é por isso que o salmista vai dizer no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Quando você vive cheio do óleo da unção, quando você é carregado por essa unção do Espírito Santo de Deus, você não quer continuar vivendo preso à escuridão, mas você se torna sal da terra, luz do mundo. Jesus cria a luz, entrou em você, e aonde a luz chega, as trevas têm que recuar. E o último, irmãos, é quando o óleo do Espírito foi derramado sobre nós. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o crente precisa ser lavado. É o sabão. Faz assim, ó, na sua pele aí, ó. Faz assim, ó. Isso aí, irmãos, é o sabonete natural que você toma banho. Senão você fica fedido. Não é verdade? Esse cheiro que você tem aí hoje deve ser de alguma marca. Porque se você não passar nenhum perfume, o que produz daí é coisa horrorosa. É a mesma coisa que acontece com a ação do Espírito Santo em nós. Se você não vivenciar uma vida no Espírito, o que a terra produz é horroroso. Se você não for lavado pelo sangue do Cordeiro, se você não for lavado pelo sabão que se chama Espírito Santo de Deus, se você não tiver uma vida de purificação, é isso que Jesus vai ensinar a todos nós. Que é o que? O processo de santificação. Isso é uma obra do Espírito Santo em nós. Presta atenção para os novos convertidos ou aqueles que vão se batizar. Quando você é salvo em Cristo, o Espírito Santo entra em você na hora. É um ato. E depois desse momento, você passa por um processo de santificação. Não é processo de salvação. Salvação é ato. Diga comigo, salvação é um ato. Então, quando você confessa com a boca, crê com o coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito entra em você. Então, quando alguém disser para você assim, você não pode viver uma vida nova, você pecou, você realizou essa obra aqui, você caiu, você feriu pessoas, o Espírito Santo testifica ao teu espírito que você é salvo. Salvação não vem da terra, não é produzida por homens nem por obras. Salvação vem do Espírito Santo gerar uma vida dentro de você, mediante a confissão dos seus pecados, você reconhecer que você precisa de Jesus, é olhar para a cruz, uma obra redentora de salvação, aonde ele veio, não veio como Deus. Ele veio em forma de homem, ele se humilhou, ele deixou a sua glória, ele fez questão disso, mas ele vem como homem e ele vai até a cruz como homem e ele morre também como homem. Nós precisamos entender isso nessa noite. de que esse mesmo Cristo vai lavar os pés dos seus discípulos, como um ato de purificação. Eles já eram salvos, mas Jesus está dizendo assim: olha, todo dia vocês precisarão chegar em casa. E naquele tempo as terras, as aldeias, os vilarejos, não era asfaltado como temos hoje. Era tudo de barro, tudo areia, tudo pó. Então ele chega, você já assistiu The Chosen? Você vê que perto da porta tem lá uma bacia com pano e com água. Então eles tiravam as sandálias e eles lavavam os pés. E tem um lá que, meu Deus do céu, a esposa de Pedro falava assim para ele: vai tomar um banho. Porque além de trabalhar com uma coisa tão desafiadora, aqueles homens não deviam tomar banho todo dia. Mas Jesus disse: vocês precisarão passar pelo processo de purificação. Irmãos, nós estamos falando de uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Quando a igreja decide crer que o Espírito Santo coloca a mão em você e ele quer purificar, ele quer tratar, ele quer aperfeiçoar, as obras que nós realizamos são obras santificadas, são obras que vão ecoar pela eternidade, são obras que vão deixar legado de fé. Nessa noite, se você decidir caminhar mediante a ação do Espírito Santo de Deus, uma marca será deixada em você, mas uma marca será deixada na sua casa, na vida dos seus filhos e nos filhos dos seus filhos até a milésima geração, porque o Espírito Santo de Deus, ele estava na vida dos meus avós, ele está na vida dos meus pais, ele está na minha casa, ele está nas minhas filhas, mas até a milésima geração o Espírito Santo de Deus, eu creio, vai operar na minha descendência. E nós podemos vencer isso hoje. A Bíblia, irmãos, ela nos revela que Lucas, além de escrever o seu evangelho, escreve Atos. E nós vemos grandes feitos do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. Os apóstolos, líderes, pessoas comuns, improváveis, iletrados, mas que experimentaram o derramar poderoso do Espírito Santo de Deus. E aí talvez a pergunta seja: pastor, será que nós podemos viver novos derramamentos do Espírito? O que você acha? A Bíblia nos revela derramamentos, irmãos. Além de Atos 2. Atos 2 temos o derramar definitivo. Diga comigo, derramar definitivo. Então, um parênteses aqui. No Antigo Testamento, você tem lá em Gênesis 1, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Nesse houve luz, o Espírito foi ativado. E na Nova Aliança, você tem lá em João, aonde Jesus vai dizer, eu vim, mas eu preciso ir, construir, preparar-vos um lugar, mas eu enviarei o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito viria mediante a ascensão de Cristo em Atos 1. E é justamente isso que acontece lá em Gênesis 1 também. Quando o Espírito estava pairando, ele está esperando um comando da palavra. Quem é a palavra? Cristo, o Logos de Deus, o Verbo encarnado. Então, quando o Espírito estava pairando sobre as águas, houve uma ativação. Deus disse, haja, o Espírito Santo foi e agiu. Então, quando você crê em Cristo, o Espírito Santo entra em você. Quando você crê em Cristo, quando você olha para a vida de Jesus, que é o nosso modelo, o Espírito Santo está te guiando como guiou Jesus. O Espírito Santo está mexendo em você, trabalhando em você e levando você aos lugares que Ele deseja que você vá. Em Atos 4, Pedro e João, após serem soltos pelos membros do conselho, após ameaças por terem curado um aleijado, eles são libertos. E é interessante isso aqui, porque eles estavam com outros irmãos e ali começaram a orar. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 2, o Espírito desce. Eles recebem uma porção poderosa, definitiva do Espírito Santo de Deus. E agora em Atos 4, quando Pedro já é solto por ter curado alguém na porta do templo, eles estão reunidos em oração. O que nós fizemos aqui 5 horas desse dia? Oração, adoração, palavra. Eles estavam reunidos e o lugar tremeu. Houve algum momento dessa tarde aqui que nós experimentamos um tremor de Deus, não nesse prédio, mas um tremor dentro dos nossos corações. Deus não quer tremer essas paredes, Deus não quer tremer essa janela, Deus não quer tremer essa estrutura. Deus quer tremer você por dentro, Deus quer chacoalhar você por dentro, Deus quer mexer em você por dentro, Deus quer transformar você por dentro. Esse tremor acontece quando estamos clamando pela sua presença. E aconteceu isso depois de Atos 2. Mas Atos 8, após grande avivamento em Samaria, vivido por Felipe, João e Pedro, Pedro e João, ficaram sabendo e foram para Samaria. Ali, os sinais prodígios acontecem e o povo em Samaria recebe o Espírito Santo mais uma vez. Atos 10, o Espírito Santo é derramado sobre os gentios. Cornélio está em sua casa, tem uma visão, Pedro chega até ali. Eles vão orar naquele lugar e ali houve outro derramamento do Espírito. Atos 19, em Corinto, os discípulos de João tinham sido batizados nas águas, mas não sabiam o que representava o Espírito de Deus. Eles conheciam Jesus, mas não conheciam o Espírito Santo. Mas quando a palavra de Deus chegou ali, um novo derramamento do Espírito veio sobre eles. Eles começaram a falar em outras línguas, possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio, irmãos, que isso não parou, pois o Espírito continua se movendo. Ele continua se movendo ainda no tempo de, naquele tempo, tempo de Paulo. Em Efésios 5:18 vai dizer: não se embriaguem com vinho que leva à destruição, libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o coração. O que é isso? Nós cantamos hoje. Estamos celebrando o dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da morte de Jesus, da Páscoa. E nós estamos celebrando a vida, estamos celebrando o dia em que o Espírito Santo desceu sobre nós, a dádiva da vida sobre a igreja, e a igreja começou por causa disso. E agora, irmãos, o que nós podemos crer, ou continuarmos crendo, de que Ele está aqui, e Ele pode realizar um toque na sua vida, um toque que muda toda a sua história. Nessa noite nós vamos orar por cura no final. Eu tenho convicção no meu coração que vidas vão experimentar o toque do Espírito. Esse óleo será derramado sobre a tua cabeça, e essa enfermidade vai embora, essa frieza espiritual vai embora, essa crise no seu casamento será um encontro do céu sobre o teu casamento, e você vai querer vivenciar os projetos do casamento celestial. Quantos desejam isso? A grande pergunta, irmãos, é que como uma igreja pode revelar o desejo de ser cheia desse Espírito? Como? Como uma igreja pode revelar o desejo? Nós revelamos tantas coisas, mas eu quero nessa noite mostrar para você que há uma expectativa no coração de Deus para que a igreja revele o desejo dela ser cheia, ainda mais cheia do Espírito, porque é um imperativo: enchei-vos do. Isso não é uma dúvida, isso não é um far de conta, é um decreto: enchei-vos. E quando fala de mandamento, nós temos que obedecer. Ao mesmo tempo que você diz que você é cheio do Espírito Santo, glória a Deus por isso, e você está seguindo o mandamento, você não ser cheio do Espírito é pecado. Se você é cheio do Espírito Santo e continua buscando o Espírito Santo, você está em obediência. Mas se você não está cheio do Espírito Santo, e você não quer ser cheio do Espírito Santo, você está em pecado. Porque é mandamento: enchei-vos do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, uma igreja pode revelar o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Como isso? Quando ela espera com fé o cumprimento da promessa que foi declarada. Fale assim comigo: quando a igreja espera com fé o cumprimento da promessa que foi declarado. Olha o verso 4 do capítulo 1 de Atos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Esperar com fé tem a ver com dependência. Esperar com fé tem a ver com submissão. Esperar com fé tem a ver com o reconhecimento de que sem o Espírito não conseguiremos fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Esperar com fé tem a ver com as conquistas a partir do poder de Deus. Os discípulos não esperavam desfocados distraídos, sem foco. Eles estavam orando, clamando por algo que já fora dito. Diga comigo assim: eles estavam orando, clamando, com uma expectativa, por aquilo que já tinha sido profetizado. Irmãos, o profeta Joel já tinha dito: nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Uma vez que a palavra de Deus é dita, ela vai ser cumprida. Uma vez que a promessa é declarada, haverá o momento de contemplarmos essa promessa. Você cantou aqui, contemplando o som do céu. Irmãos, presta atenção nisso. Você contemplou alguma vez o que está acontecendo literalmente no céu, no céu? Alguém já foi arrebatado aqui? Levanta aí que você é um mistério entre nós. Você foi levado até o céu assim, né? E viu tudo, literalmente, e Deus assim, pode descer. Conta para o pessoal lá como é que é tudo aqui. Isso não é literal. Mas está escrito, né, em Apocalipse. Quando Jesus vai abrir a porta da revelação do céu, e assim, João, suba para cá. E João sobe, mas ele sobe como? Andando assim, natural? Não, ele sobe como? Em êxtase espiritual. Ou seja, ele estava apagado. Ele estava dominado pelo Espírito de Deus. Você já viu isso acontecendo alguma vez? Já aconteceu com você. Em algum lugar. Eu estava numa imersão em São Paulo, uns anos atrás. E eu estava bem assim, meio incrédulo, sabe? Eu estava sentado, não que isso seja com você, pelo amor de Deus, tá bom? Mas eu estava sentado assim, não vou nem falar onde é que é, eu estava sentado num lugar muito estranho. E nesse lugar estranho, eu estou lá assim: Espírito Santo, esse camarada aí diz que é homem de Deus, ora 5, 6 horas por dia. Esse homem está falando coisa do Espírito Santo. Se o Senhor tem um projeto para mim, eu quero que o Senhor coloque no coração daquele homem que está falando agora, que ele saia do púlpito e venha aqui até onde eu estou. Ele fale isso, isso, isso e isso. Só que eu não falei, eu só pensei, orei por dentro. Para ninguém ser caguete e levar lá para ele, né? Falei assim, aquele rapaz lá não, foi aqui. Pois bem, pregação acabou, eu dou uma olhadinha para o lado, não tem ninguém nas cadeiras, todo mundo no altar, só estava eu. Diga assim, só estava o João. E eu olhei e falei assim, meu Deus, que vergonha que eu estou. Irmãos, não deu 15 minutos, eu só ouço uma vozinha assim no meu ouvido e eu sinto a mão no meu ombro. O Pai mandou te dizer. Pá, 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 pá. Quando ele falou a última palavra que eu tinha dito, que só Deus tinha ouvido, eu dei um grito. Eu não vou fazer aqui para não escandalizar, mas eu dei um grito. Parecia quando os homens estavam lá, lembra das muralhas de Jericó, homens? Mulheres também fizeram isso, lembra disso? Irmãos, eu agarrei na perna daquele homem. E nós começamos a pular igual duas pipocas. E eu apaguei. Eu sei que as pessoas tiveram que me carregar. Glória a Deus. Porque um coração que está se achando, um coração que fica lá enrijecido, duro, e quando fala com Deus, Deus ouve, irmãos. Eu soube naquele dia, mais uma vez, que Deus tinha e tem uma obra ao meu coração. E Deus estava usando a vida de um homem cheio do Espírito Santo, na minha vida, para ministrar na minha vida. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Não signifique que você precise toda vez que o pastor João vem aqui, se ele botar a mão no meu ombro, se ele não faça isso. Que eu posso estar totalmente desconectado naquele dia. E você fica aí, não. Mas o Espírito Santo pode tocar em você. Como o Pai vai dizer que é o seu filho ser batizado, ele abre o céu e diz, esse é o meu filho amado e nele tenho prazer. A melhor fala, a melhor língua, a melhor palavra, a melhor pessoa que poderá dizer para você que você é filho amado é o Deus Todo-Poderoso, glorioso, perfeito, sem defeito. É Ele, irmãos. Eu olho para isso, eu percebo que essa espera, irmãos, com fé pelo cumprimento da promessa, ela parte do que o salmista vai dizer no Salmo 40. Esperei pacientemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Quantos aqui estão esperando uma ação de Deus sobre a sua vida em alguma área? Faz assim com a mão. Olha quantas pessoas, se não todas. Esse salmo me edifica muito. Porque esse salmo não é uma espera que a gente deita na cama e fica. E vai aparecer aqui, uma hora ele desce. Eu sei que vai, eu estou vendo já um movimento. Não é assim, irmãos. Essa espera é assim, ó. Senhor, eu sei que o Senhor disse. Eu estou aqui dependendo de Ti. Senhor, eu sei que o Senhor é real. O Senhor ouve o meu clamor. Senhor, eu sei que o Senhor vai descer sobre esse quarto. Eu sei que o Senhor vai descer sobre a minha família. Eu estou na esperança, na expectativa, na convicção de que o Senhor vai descer nesse lugar aqui. Eu Te quero mais. Eu Te quero mais. O que que nós estamos fazendo? Interagindo, é uma espera que é ativa, é uma espera envolvente, é uma espera alinhada, é uma espera que está envolvida com o trono de Deus, é uma espera que você interage com Ele, Ele fala, você ouve, mas você fala, Ele ouve, e isso é o que? Um relacionamento com Deus. Foi isso que aconteceu, irmãos, em Atos 2, quando o Espírito Santo foi profetizado, declarado por Jesus. Vão para Jerusalém. Esses homens estão reunidos, essas pessoas estão reunidas, não tinha só homem. Essas 120 pessoas estão reunidas no mesmo lugar. Mas ele apareceu a mais de 500 pessoas. Onde é que estão os outros? Irmãos, o convite, o banquete está à mesa. Tem gente que vai se preocupar com carroças, com redes, com peixe, com um monte de coisa, mas o banquete sempre foi colocado. Então, quando Jesus Cristo disse, olha, vão para Jerusalém, e esperem lá que do alto vocês serão revestidos de poder, era um decreto. A promessa foi declarada em Joel, a promessa foi declarada em Cristo ali agora, esperem lá, e eles vão para lá como? Ele vai descer, Ele vai descer. A gente vai esperar que o tempo que tiver que esperar, Ele vai vir, Ele vai passar, não sabemos como. As janelas estão abertas, eu fico imaginando a cena desses homens. Janela aberta, porta aberta, eu fico imaginando eles assim. Ele vai chegar e a gente vai, e aí em determinado momento eles são assim. É, uma hora Ele vai chegar. Diga comigo, de repente. Ele chegou. Sabe, irmãos, eu olho para a vida de alguns homens e eu percebo que essa espera paciente, ela veio na vida de José. Quando ele está no poço, jogado no poço pelos seus irmãos, Deus estava ali vendo José. Judá diz, vamos vendê-lo. Mas houve um momento que José foi retirado do poço. Jeremias, capítulo 35, estava dentro de um poço apenas com lama. E Deus está vendo Jeremias no poço, preso lá. Mas naquele poço que Jeremias foi colocado injustamente, só por ter pregado a palavra de Deus, só por ter profetizado, denunciado pecados e dito algumas coisas que Deus mandara dizer, esses homens colocam Jeremias no poço, mas naquele poço só tinha um pouquinho de lama. Deus só precisa de um pouquinho de argila, um pouquinho de lama para construir e refazer a vida de uma pessoa e soprar sobre essa pessoa o seu espírito. E Jeremias não morreu lá. Houve um momento que o rei diz, vão achar Jeremias. E sabe, Jeremias agora é perguntado, onde você quer morar? Tem muita gente nos poços, talvez colocados por alguém ou por si mesmo. Hoje, Deus está nesse lugar, dizendo claramente para você, esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclina para você, Ele ouve o teu grito de socorro, Ele está aqui. E é nesse contexto, irmãos, que nós temos Davi, viveu as suas fugas, mas Deus estava ali com ele. Ele vai poder ouvir, descansa no Senhor e espera nele. O Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É diante desse quadro, irmãos, que nós temos essa espera de alguém que está no poço. mas Deus está vendo de cima. E eu fico imaginando sempre essa cena de alguém no poço olhando para o alto. E o encontro de Deus com os olhos dessa pessoa. No tempo de poço ou dos poços, pare de olhar para baixo. No tempo da crise, no tempo do desafio, no tempo da dificuldade, seja onde for, a área que for, olhe para o alto, porque Deus está com os olhos sobre nós. A segunda coisa que eu quero pensar com você, como igreja, que podemos revelar esse desejo de sermos cheios de Deus, é quando a igreja reconhece que o derramado Espírito evidencia o início de um novo tempo. Diga assim, evidencia o início de um novo tempo. Quer ver uma coisa? Quantos aqui desejam viver uma nova estação no Espírito Santo? Dá uma glória a Deus aí. Vou perguntar mais uma vez. Quantos aqui desejam vivenciar um novo tempo através ou ligados no Espírito Santo? Diga glória a Deus.
Glória a Deus.
Todos nós queremos. É um desejo do nosso coração. E isso aqui, esse derramamento do Espírito em Atos 2, ele vai evidenciar o início de um novo tempo, uma nova estação. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Essa festa, ou esse tempo, era chamado também de festa das semanas, ou festa da colheita. Ela acontecia 50 dias após a Páscoa. Naquele dia, celebravam ao Senhor o fruto da terra. Eles agradeciam ao Senhor pela colheita e agradeciam também ao Senhor a dádiva da lei de Moisés. Era um tempo de festa. Eles honravam a Deus porque Moisés vai trazer as tábuas da lei. Esse povo está lembrando, irmãos, na Páscoa, a celebração da Páscoa, a libertação do Egito. Passaram pelo Mar Vermelho. E agora nós temos a dádiva da lei de Moisés. Eles celebravam, pois quando o povo estava no deserto, Deus trouxe a lei, que se traduziu e se transformou em tábuas, e entregue a Moisés. E agora, o que nós celebramos no dia de Pentecostes? Nós celebramos a dádiva, não da lei, porque ela já veio nas tábuas. Mas nós celebramos a dádiva do Espírito Santo para a igreja do Senhor, Jesus Cristo. E mais, a lei que foi entregue a Moisés em tábuas, agora ela é escrita em nossos corações pelo poder do Espírito que atua em nós. E por isso, nós estamos aqui hoje, celebrando o dia de Pentecostes, os primeiros frutos, a sua primeira colheita, porque quando o Espírito veio sobre a igreja foi inaugurada, e assim os seus primeiros frutos começaram a nascer. Quando nós paramos para celebrar esse dia, 28 de maio de 2023, nós estamos lembrando do que o Espírito Santo fez em Atos 2, onde ele desceu, e ele veio de um jeito extraordinário. E a partir daquele dia, a colheita foi abundante. Eu quero declarar em nome de Jesus nesses dias. Haverá uma colheita exponencial em nossa comunidade, em nossa igreja. Olha as igrejas aqui ao redor. Diante daquele que desceu em Atos 2. O Espírito Santo de Deus. É um tempo de colheita, irmãos. Então você pode evangelizar as pessoas, você pode entregar um folheto, você pode parar no ônibus e falar assim, Jesus te ama e eu também, você pode abraçar, deixa eu fazer uma oração por você, vem aqui, Jesus me transformou. Irmãos, eu entro em vários lugares, e tem lugares que eu entro várias vezes, às vezes eu entro pela primeira vez ali, eu não faço nada, eu só oro, mas quando eu volto a segunda ou terceira vez, eu já estou já com um cartãozinho aqui. Eu já estou já com um folheto. Eu já estou já com uma palavra preparada para aquela pessoa. Deus vai usar a sua vida nesses dias para grandes colheitas. Porque é uma promessa dele. Eu creio que esse novo tempo é um tempo de grandes colheitas, vidas salvas no Senhor, diga amém. Se há um ensinamento claro no texto, é que nós podemos experimentar um novo tempo, inúmeras colheitas de vidas ao Senhor. Quando o derramar de Deus vem, veremos grandes moveres. Quantas vasilhas vazias tem perto da sua casa? Traga para cá. Vai lá. Peça as vasilhas vazias, quantas você tiver, porque do óleo, do azeite que está nessa vasilha, vai se derramar em outras e vai transbordar em outras. Sabe como que foi feito aquilo naquele dia? Irmãos, as vasilhas foram sendo trazidas pelos vizinhos naquela casa daquela mulher viúva. Quando ela ia enchendo. Aqui ficava cheio. Ele não ia pegar aquela vasilha e ficava jorrando assim. Não, irmãos. Ela enchia uma vasilha, coloca para o lado. Próxima vasilha, enchia para o lado. Enchia a terceira vasilha, coloca para o lado. Deus tem os seus moveres para as vidas, de uma forma também personalizada. Quando Deus está enchendo aquela vasilha, quando o óleo está sendo enchido aquela vasilha, era um mover para uma vasilha. E a Bíblia diz que nós somos como vasos, como vasilhas, nas mãos do oleiro. Deus quer encher você com esse azeite. Deus quer encher vidas que você conhece com o mesmo azeite, o óleo que entrou em você um dia, para manifestar o poder de Deus. Então esse azeite não pode ficar parado, essa água não pode ficar parada, esse pão da vida em você não pode ficar parado, esse mover do Espírito não pode ficar só em você aí dentro, ele precisa ir para fora, ele precisa abençoar famílias, ele precisa abençoar casas. Quantas pessoas aqui talvez tenham tantos recursos, tenham tantas condições, é só você olhar para o lado, querido, e você vai ver alguém certamente precisando de uma palavra, de uma direção, de uma oferta, de um abraço, alguma coisa que você está carregando que se chama o óleo da unção. Quando estávamos aqui no tempo à tarde, o Espírito Santo me mostrou claramente: prepare-se, vocês vão ter que começar a carregar a gente que vai começar a cair no Espírito no meio dos corredores da igreja. Vem aqui. Preste atenção nisso. No teu tempo, como a Débora colocou aqui, você vai ser tomado pelo Espírito Santo naquele lugar, ao tal ponto. E quando você chegar no trabalho, eu creio nisso que a Débora também falou aqui. Ela orou pela manhã. Aonde a sombra de Pedro mexia, transformava. Pastor, o que é isso? Irmãos, Jesus vai dizer: vocês farão obras ainda maiores do que eu fiz. Se ele disse, temos acesso. O tanque não está seco, a fonte não está seca, não vai secar nunca. Então eu preciso ter o quê? Desejo de ver pessoas curadas. É você chegar no ônibus, é você chegar no trem, é você chegar no avião, é você chegar no trabalho e a atmosfera mudar naquele lugar. Aleluia! Eu conversava com duas jovens aqui hoje. Uma vai ser batizada, a outra está vindo. E elas falaram assim para mim: pastor, a gente entra aqui, a gente já começa a chorar, a gente ri, a gente vai embora chorando, a gente está vendo, é palpável, são novas, chegaram agora, tem um pouquinho de tempo. Sabe por quê? Porque esse lugar está regado de oração, esse lugar está mergulhado na palavra, esse lugar está mergulhado na unção do Espírito Santo, esse lugar, ele não é, entenda, não é esse lugar de paredes, é porque você está aqui, você está cheio do Espírito Santo, você carrega a presença, você carrega o poder de Deus. Então aonde a igreja está, alguma coisa tem que acontecer naquele lugar. É por isso que elas choram, é por isso que nós choramos, é por isso que pessoas começam a rir do nada, a pessoa vai para o chão. Hoje eu fiquei constrangido, não aguentei, vi a Rebequinha aqui com o rosto no carpê. Eu falei assim: o que é isso? Espírito Santo, é para você estar desse jeito. Eu estou usando uma criança. Espírito Santo falou para mim isso. Irmãos, é da boca das crianças que sai o perfeito louvor. Você tem uma criança ajoelhada num culto, então tem alguma coisa acontecendo do Espírito Santo nesse lugar. Ela não estava ajoelhada, ela estava com o rostinho todo. E eu me ajoelhei e comecei a orar com ela. E eu falei assim: Rebequinha, Jesus tem um propósito para você. Sabe, irmãos, esse novo tempo ele veio sobre a igreja. Pedro prega, inúmeras pessoas se convertem a Jesus. O Senhor Finney costumava orar até que as comunidades inteiras fossem tocadas pelo Espírito de Deus e os homens não pudessem mais resistir à poderosa influência do Espírito. Certa vez ele ficou tão abatido pelos seus trabalhos que seus amigos o enviaram ao mar Mediterrâneo para descansar. Mas ele estava tão preocupado com a salvação dos homens, que não conseguiu descansar. E na sua volta entrou em agonia de alma, orando pela evangelização do mundo. Por fim, a sinceridade e a agonia de sua alma se tornaram tão grandes, que ele orava o dia todo. E só parava à noite, quando recebia uma segurança profunda, revelação ou palavra ou um abraço de Deus. Certa vez ele chegou no templo e orou, e ele vai ficar no altar. Por isso que eu falo sobre isso, eu aprendi isso com Finney. Ele ora horas e horas no altar, ele vem para o altar, ele começa a clamar por salvação. Presta atenção nisso, está registrado. Quando as pessoas chegaram no templo, elas começaram a ir direto para o altar. E muitos gritavam no altar, sem nenhuma pregação: eu quero o governo que está sobre esse lugar. Eu quero esse Jesus que vocês pregam. Irmãos, eu quero declarar em nome de Jesus: se a igreja Alameda em Santa Felicidade romper com a religiosidade, romper com medo, romper com toda essa questão pessoal, e ela começar a buscar o altar de Deus, onde o altar tem fogo do céu, onde o altar tem quebrantamento, onde o altar tem visitação do alto, pode se preparar, as pessoas não vão precisar nem de apelo, elas começarão a entrar naquelas portas ali, e começarão a dizer: eu quero Jesus que vocês servem, eu quero esse Senhor, só que eu não quero que isso aconteça só aqui, isso vai acontecer no seu trabalho, as pessoas lá no seu trabalho, naqueles lugares mais desafiadores que você vive lá, seja onde for, numa casa mais chique de milhões, ou num barraquinho de madeira, lá a evidência do Espírito será tão poderosa, que as pessoas começam a chegar: eu quero esse Deus que você serve. Vai acontecer nas nossas gerações, vai acontecer, por isso nós temos que levar a igreja a clamar pelos perdidos, doentes, frios na fé, famílias. Quando a gente fazia as caminhadas lá no Bigorrilho, uma vez a gente estava naquela rua da Praça da Ucrânia, pública gente, não, Padre Anchieta, tanta rua. A gente estava na Padre Anchieta e o Espírito Santo falou assim: para aqui. Eu falei assim: pai, o Espírito Santo mandou a gente parar aqui, não sei porquê. Mas aqui é um lugar ruim, mas vamos parar, pai. O Espírito Santo falou. E a gente parou, aquela multidão lá, era muita gente. E a gente está cantando, sem a gente saber. Tinha uma mulher no 10º andar. E aquela mulher contando, testemunhando depois, ela foi dizer assim: eu estava para me jogar do prédio. Meu casamento acabado, eu estava numa depressão profunda, e aí quando vocês começaram a cantar e a orar, eu falei assim: ah tá, agora eu estou ouvindo vozes da igreja vindo me buscar, só faltava essa. Daí ela vai para a janela, quando ela chega na janela, tem uma multidão de gente lá orando, sem saber que ela estava lá, e na hora ela sentiu no espírito, no seu coração: você não foi lá para o templo, mas o templo veio até você, aleluia. E aquela moça desce do prédio, e correndo, ela procura a gente e diz: eu tenho meu casamento assim, tenho uma crise, e assim, de repente sai uma pessoa do nosso grupo e reconhece ela, assim: você está nessa caminhada? Sim, eu estou. Olha, eu ouvi, ela contou tudo, ela falou assim: olha, quem está aqui de liderança? E ela falou assim: olha, é o pastor Sebastião, o pastor João. E meu pai estava em outra, mais para frente. Eu chego, começo a conversar com ela. Ela falou assim: olha, qual o nome do... Falou que seu pai é o pastor. É, meu pai é o pastor Sebastião. Pastor Sebastião. Sebastião do quê? Sebastião Brito. Ela: não acredito. Ela estava num congresso de casais, anos atrás, com seu esposo. E quem estava pregando lá? Sebastião Brito. Eu falei assim: você vai voltar para Jesus hoje? Ela falou assim: eu quero voltar para Jesus. Ela volta para Jesus. E ela vai no domingo seguinte na igreja, ela testemunha. Irmãos, eu não sei como, mas o casamento dela foi restaurado. Eu não sei como, mas aconteceu. Aonde tinha um então de morte, Deus chegou e falou assim, então a igreja chegou, então meu espírito chegou, então o laudo é esse aí, 4 dias morto, então vem Lázaro para cá. Tem muitos entãos aqui que vão mudar hoje de realidade. Deus está mexendo na sua vida hoje, aonde você viu morte, sequidão e falência, o então de Deus chegou. Aleluia! Aleluia! Como a igreja pode revelar quando o som do céu é desejado e reconhecido e contemplado pelos filhos de Deus? De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, um poderoso vendaval, e encheu a casa em que estavam sentados. Como isso pode? Como a igreja pode revelar? Eu quero chamar a banda. Quando o derramado Espírito habilita cada um de nós com línguas de fogo. Línguas de fogo. O texto vai dizer que pousaram sobre cada um deles. Irmãos, olha para a minha cabeça aqui. É como, foi isso que aconteceu, eles viram como línguas de fogo sobre a cabeça deles. Então eles andavam e a visão seria como isso, línguas de fogo aqui. Eu fiquei pensando assim, Senhor, por que o fogo aqui? Que coisa incrível. Sabe por quê? Por que o fogo não estava no pé? O fogo não veio na barriga? O fogo não veio no pescoço? Não veio na testa? Sabe por quê, irmãos? Sabe o que vocês pensam, ministro, no meu coração? Porque aquela língua de fogo era uma habilitação. E a habilitação vem de cima para baixo. O fogo, irmãos, do céu, ele vem de cima para baixo. O fogo que desce é um fogo que purifica, um fogo que incendeia, um fogo que marca. Trata-se de uma habilitação, um empoderamento do Espírito de Deus. O fogo foi dado como sinal de cumprimento da predição de João Batista para com Jesus. Onde João vai dizer, eu vos batizei com água. Você acha que não tem conexão com as coisas? Tem, irmãos, e muitas. Quando João Batista disse, eu vos batizei, eu batizei eles com água. Mas virá aquele, o Cordeiro de Deus, que veio na terra, que disse que ele iria para o Pai, ele enviaria o Espírito Santo. E em Atos 1, todo mundo fica olhando para Jesus subindo aos céus. E agora eles vão para um lugar esperando a promessa se cumprir. João Batista disse, eu batizei com água, mas virá aquele mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo, irmãos, muitos teólogos colocam só como um fogo de julgamento, como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Pode ser também. Mas eu já ouvi grandes pregadores e já li alguns materiais. E o que o Espírito revelou ao meu coração, é que esse batismo também pode ser com fogo. Porque o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Homens foram tomados pelo fogo. Moisés, Elias, João Batista. Deus é um fogo consumidor. Ezequiel 1:13. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado ao outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. No deserto, por 40 anos, uma nuvem de dia e um pilar de fogo a cada noite. Onde Deus falava com eles, estou com vocês. Fogo, presença de Deus. Tá Moisés na sarça, fogo, presença manifesta de Deus. Quando ele deu os 10 mandamentos, parecia uma trombeta. A montanha estava pegando fogo. O povo lá de pé na montanha e viu uma fumaça subindo aos céus. Porque Deus é um fogo consumidor. E ele desceu e respondeu, está em Êxodo 19:18. O templo de Salomão, consagrado, e acabaram de orar. O fogo desceu e consumiu os holocaustos e sacrifícios. Elias, desafiando uma nação que estava em pedaços e só tinha ele e Deus. E ele diz: Senhor, responde dos céus. E o fogo desceu, fogo de Deus. Malaquias 3:2, Deus falou: filhos de Levi, eu vos viro a você com um fogo purificador, um fogo refinador. No Novo Testamento, eles estão reunidos 120 no mesmo lugar, 10 dias orando em unidade, clamando, e eles experimentaram o fogo sobre as suas cabeças. Como que, igreja, nós podemos revelar esse desejo de sermos cheios do Espírito? Quando nos submetemos ao empoderamento do Espírito Santo. Atos 2. Então Pedro levantou-se. Olha o que está em Atos 2:14. Empoderamento do Espírito sobre eles. Esse empoderamento precisa ser valorizado por nós, irmãos. Se nós queremos revelar, sermos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. É quem empodera, é o Espírito. Quem enche é o Espírito. Você só tem que abrir espaço. É confissão de pecados. É dizer: vem mais, Senhor. Vem em mim. Eu preciso de Ti. Eu necessito do Senhor. Eu paro a minha agenda. Eu paro os meus compromissos. Eu paro aqui. E eu quero adorar a Ti. Eu quero invocar o Teu nome. Eu não quero me importar em trabalhar 10, 12, 15 horas. Eu vou trabalhar sim. Mas eu vou separar um tempo onde eu quero me submeter ao empoderamento do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, Pedro, cheio do Espírito, levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Multidão. Por quê? Porque os homens disseram, no verso 13, que aqueles homens, aquelas mulheres, aquele povo estavam embriagados. Só que eles estavam embriagados com vinho novo. Eles estavam cheios do Espírito. E quando nós somos empoderados, nós nos levantamos. Quando você é empoderado, você se levanta. Quando você é empoderado, você fica de pé. Quando você é empoderado, Deus te coloca de pé. Sabe aonde? Diante dos feridos. Fica de pé diante dos inimigos. Fica de pé diante dos zombadores. Fica de pé diante daqueles que não creem. Fica de pé diante das ações malignas. Deus colocou Pedro de pé, porque antes ele estava de joelhos, recebendo o toque, o fogo do Espírito sobre a sua cabeça. Deus vai habilitar pessoas aqui hoje, eu creio nisso, porque estarão prostrados diante de Deus. Mas quando você sair por aquela porta, você vai sair andando, você vai sair declarando, você vai sair profetizando, você vai sair cheio desse Espírito, de ganhar essa palavra de Deus. O empoderamento do Espírito derrama a capacitação. Mas em último, quando esse derramamento vem sobre nós, ele quebra os nossos paradigmas, nossos medos, nossas enfermidades ocultas e até conhecidas. Aquilo que é limite para você não é para Deus. Eu queria que a igreja ficasse de pé nessa noite. O que eu estou dizendo para você? Então Pedro levantou-se. Irmãos, presta atenção nisso, eu estou encerrando. Pedro levantou-se. A igreja de Cristo, ela está de pé. Olha para o lado. Fala assim: você, igreja, está de pé. Agora diga: nós estamos de pé. Nós estamos de pé. E aí, irmãos, o Espírito veio. Mas grave bem isso, quando eu estou falando de empoderamento. Você reconheceu o empoderamento do Espírito. Deus tinha um propósito para gerar no ventre de Maria o quê? Cristo. Maria era virgem. Então ela não tinha relacionamento com José e não teve relacionamento com ninguém. E Deus vê graça em Maria. E agora o Espírito Santo iria gerar o seu filho no ventre de Maria. Isso é a obra do Espírito Santo. Gerar. Lucas 1. 34. E perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Igreja, eu queria fazer algo diferente. Eu queria que esse lado, os dois lados, virassem para vocês, ficassem de frente um para o outro. Toda a igreja, virem para cá. Isso. Pode virar. Fiquem olhando aí. Como vai acontecer isso? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação. Maria, quando recebeu a notícia que seria mãe de Jesus, disse: como isso será feito? E aí eu quero agora que você me entenda o meu lado direito, onde está minha esposa. Você vai dizer assim comigo: como isso? Repita comigo: como isso será feito? Vocês sabem a resposta, e a gente vai chegar lá. E vocês vão dizer exatamente isso aqui. Vamos repetir? Fala assim: como isso será feito? O que esse lado vai dizer? Descerá sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Esse lado diga de novo: como será feito isso? Esse lado diga: descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. Diga de novo: como será feito tudo isso? Descerá sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Agora eu quero que vocês olhem para mim. Tem gente aqui dizendo há muito tempo: como é que eu vou resolver isso na minha vida? Como é que eu vou resolver essa esterilidade, essa crise financeira? Como é que eu vou resolver esse problemão aqui no meu casamento? Eu vou dizer o que a palavra diz: descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. Como eu vou confessar esses pecados? Como eu faço isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou realizar essas obras? Como é que eu vou ser usado por Deus? Olha a minha história, olha a minha família, olha a minha vida. Eu sou o menor da minha tribo, eu fui rejeitado, eu fui abandonado. Descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. Agora eu quero exercitar vocês. O seu pastor está dizendo: igreja, os tempos são difíceis, tem muita coisa para fazer, nós temos grandes desafios, não sabemos para onde vamos e como vamos realizar isso. O que a igreja vai dizer para o seu pastor? Esse. A minha família está vivendo uma dificuldade, a minha família está com algumas situações, eu não consigo viver mais no meu chamado, eu tenho algumas crises emocionais, eu estou dentro de uma tenda. O que a igreja vai dizer para o seu pastor? O pessoal do louvor que está aqui, há crises no meu coração, eu não sei como é que eu estou aqui hoje. Eu não sei se eu tenho mais um chamado. Eu estou aqui por um acidente meu. Eu estou aqui porque eu vim e enfrentei. Eu estou aqui com algumas situações na minha casa, no meu casamento. O que vocês vão dizer para a equipe de louvor agora? Pastor, não tenho sonhos. Pastor, eu só tenho pesadelo. Pastor, eu sou estéril. Pastor, eu estou doente. doente no meu físico, eu estou doente na minha alma, eu estou aprisionada por demônios todo dia. O que é que a igreja vai dizer nessa noite? Descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. A minha família, o meu bairro, os meus vizinhos, a minha cidade maravilhosa, a minha cidade Curitiba, o meu país vivendo uma crise ano após ano de ideologia de gênero, de aborto, de morte, de assassinato, de distúrbios, de tanta enfermidade, aonde a doença do mundo é a depressão. O que é, irmãos, nem que seja a última frase que você fale na sua vida, o que é que a igreja tem que dizer para o mundo? Descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Se você tem uma enfermidade no físico ou na alma agora, sai do seu lugar e vem para cá. Eu tenho. Nós vamos orar pelo Isaac, filhinho do Michel, e pela Juju. Eu creio que o Isaac será curado naquele hospital agora. Juju, essa febre vai embora. Se você tem uma enfermidade, vem para cá. Pode permanecer aqui quem está. Eu só quero pedir para quem está aqui, fique, se você puder, fique de pé no seu lugar. Podem vir. Venham bem pertinho, venham mais pra frente, podem vir. Isso, vem. Eu quero que vocês olhem pra minha camisa aqui. O que tá escrito aqui, irmãos? Fala mais alto. Fala mais alto. Unidade. Eles estavam reunidos, unidos no mesmo lugar. A tua dor é minha dor. O que te incomoda está me incomodando agora. A sua enfermidade agora é uma luta minha também. O que você está passando agora, a igreja vai clamar. Isso é unidade de espírito, unidade de propósito. E sabe, tenha certeza de uma coisa: como esse pastor está pregando de manhã e tarde, está aqui o dia todo, tenha certeza que o que está me segurando, o que está me fortalecendo, o que está me fazendo fazer tudo isso aqui, é só obra do Espírito, irmão. Porque humanamente falando é impossível. Tenha certeza disso. Mas eu disse aqui recentemente que essa igreja será governada pelo Espírito Santo. Então começa a se preparar. Você tem que chegar aqui mais cedo, porque vai ter problema de cadeira aí. Eu quero pedir em nome de Jesus que a igreja levante as mãos para cá, para quem está aqui na frente. Vocês que estão aqui à frente com uma área desafiadora, eu quero dizer para vocês: o então de Deus chegou. Depois de tudo o que Deus derramou sobre a nação de Israel, depois do coração rasgado, quebrantamento, choro, lamento, Deus disse: então demonstrei zelo sobre a minha nação. As terras secas receberão chuvas. Aonde é um coração aqui agora seco, a chuva, você estando aqui na frente ou nessa cadeira, o Espírito vai te ver aí. Ele sabe aonde você está. Ele sabe você pelo nome, pela tua história, mas Ele conhece o teu futuro. E eu quero orar nessa noite com fé, por cura. Pessoas aqui estão com dores no seu físico. Presta atenção. Se não for te envergonhar, te expor, coloque a mão na enfermidade. Eu creio que essa enfermidade vai embora agora. Eu creio no nome de Jesus. Ele já levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Mas também você que está aí, que quer ainda mais do Espírito Santo, nós vamos orar por cura. E depois nós vamos orar para que o Espírito encha as nossas vidas, nos empodere. Eu creio que o vento vai soprar nesse lugar. Há um vento impetuoso soprando, há um som do céu. Por isso você que está aqui, nós vamos orar em unidade. E eu vou orar, você vai repetir comigo. Então diga assim comigo, mas diga com fé. Diga com o grito de Pedro diante daqueles incrédulos. Você está de frente para a sua enfermidade agora. E você vai dizer para a enfermidade algumas coisas agora. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço o teu poder, a tua autoridade, o teu domínio e o teu governo. Eu reconheço que a cruz é uma realidade, que o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Eu creio na autoridade do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Então, doença, eu declaro sobre você o então de Deus chegando agora na minha vida, na minha mente, no meu corpo, no meu físico, na minha alma, no meu espírito. Eu vivo a partir de agora os decretos de curas do Senhor Jesus na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado e na minha nação. E eu levanto um aleluia. Eu levanto um aleluia diante dessa tempestade, na autoridade do nome de Jesus. Amém.